história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, primeiro mês de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
Quatro Pontes vence São José fora de casa e está um empate da semifinal do Troféu Difusora. Na Copa do Brasil, São Paulo vence o Atlético Paranense em casa. No Maracanã, Atlético Mineiro abre vantagem contra o Flamengo.
Jorge Bahia.
Hoje é o último dia para quem quer aderir ao Refis aqui em Marechal Rondon. Ecoponto volta a atender no Parque de Exposições. Superintendente do DENIT do Paraná destaca melhorias nas rodovias da região lindeira.
Gladstone Pacheco.
Concurso Agrinho tem inscrições abertas até 11 de agosto. Cevale suspende temporariamente suas exportações de tilápias.
Regis Guerreiro.
Terau projeta mais de 17 milhões de toneladas para a segunda safra paranaense de milho. Colheita na região de Marechal Rondon está praticamente encerrada e produtor começa a providenciar o plantio da soja verão.
Claudinei Domingues. Foragido da justiça, condenado por abuso sexual, é preso no interior de Toledo. Caminhoneiro perde a vida no interior de Marechal Cândido Rondon. César Reck.
População aprova projeto de revitalização da Avenida Maripá.
E ainda, idoso pilotando um triciclo sofre infarto fulminante e morre no trânsito em Toledo. Menina de 15 anos resulta com ferimentos graves em acidente com patinete.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, primeiro mês de agosto. Iniciando nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, nos traz previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos, boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo. O CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, nos mandando a informação que hoje, céu claro, com a máxima de 27 e a mínima de 16 graus, nós estamos com 20 graus e a umidade relativa do ar está em 50%. Para amanhã, sábado, 28 a máxima, a mínima de 20, também com céu claro. Domingo, o gráfico ao longo de toda esta semana mostrou que no domingo teríamos pancadas de chuva. A probabilidade para o domingo está em 97% de termos pancadas de chuva localizada, com a temperatura máxima de 26 e a mínima de 18 graus. E aí, para a semana que vem, houve uma mudança, sem previsão de chuva para a semana que vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem. Lembrando que nós começamos com uma temperatura até bacana, né? Com a máxima de 26, máxima de 24, máxima de 25 graus, mas quando chegar o final de semana, na sexta-feira da semana que vem, a temperatura dá uma caída com a mínima de 12 graus, no sábado a mínima de 9 graus e no domingo da semana que vem a mínima de 8 graus. É a previsão do tempo que você confere de segunda a sábado aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Ótimo final de semana para você, João Marcos, e até segunda.
E foi confirmada a identidade da vítima fatal do grave acidente de trânsito registrado ontem na BR-369, no trevo de acesso ao município de Nova Aurora. A colisão envolveu uma carreta que seguia sentido Corbélia e uma van que saía de Nova Aurora com destino a Ubiratã. O impacto ocorreu no momento em que a van tentava acessar a rodovia, sendo atingida pela carreta na lateral, lado do motorista. condutor da van, identificado como Márcio Aparecido de Souza, 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma segunda vítima, que também estava na van, ficou ferida e encarcerada entre as ferragens. Foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e encaminhada ao Hospital de Nova Aurora. De outra parte, um idoso de 69 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, Joel, faleceu na noite desta quinta-feira após sofrer um infarto fulminante enquanto pilotava um triciclo elétrico no Jardim Gisela, em Toledo. Ele trafegava pela rua Daltro Filho, nas proximidades do cruzamento com a rua Saturno, quando sofreu um mal súbito. Caiu do veículo que conduzia. Populares que presenciaram a cena acionaram um corpo de bombeiros, porém os socorristas apenas puderam constatar o óbito. Morador antigo do Jardim Gisela, Joel era bastante conhecido na região, segundo relatos de vizinhos e frequentadores do bairro. Em Santa Helena, uma jovem de 15 anos sofreu um grave acidente com patinete no início da tarde dessa quinta-feira. Após o ocorrido, ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheleto, onde foi entubada e, devido à gravidade do seu estado de saúde, foi transferida para um hospital em Toledo para atendimento especializado. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas oficialmente pelo setor policial. E um homem condenado e considerado foragido da justiça foi preso em Toledo. Qual é a história, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Então, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um homem de 67 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por forças policiais no interior de Toledo. A captura ocorreu no distrito de São Miguel, área rural do município. O ex-professor e ex-diretor de uma instituição de ensino em Toledo havia sido sentenciado em 2024 a 9 anos de reclusão pelo abuso sexual de uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu durante uma excursão escolar promovida pela escola, onde ele exercia a função de liderança. Ele encontrava-se foragido da justiça. O homem foi conduzido ao sistema penitenciário de Cascavel, onde permanecerá à disposição da justiça para o cumprimento da pena imposta.
Por outro lado, Claudinei, um lamentável acidente tirou a vida de um motorista de caminhão hoje em Marechal Cândido Rondon. Como é que foi isso?
Pois bem, João Marcos, um acidente com vítima fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 1º de agosto, na região de Linha Concórdia, interior de Marechal Cândido Rondon, envolvendo um caminhão da empresa Minerpal de Palotina, conduzido por Everton da Costa dos Santos, entre 25 e 30 anos. Ele teria saído de Palotina por volta das 6h30 com o caminhão Mercedes-Benz, modelo 2635, carregado com cimento, com destino a Margarida, onde a empresa executa trabalhos de remodelação na sede distrital. A considerar que o caminho seguido não é o principal acesso ao distrito, presume-se que o GPS tenha indicado um trecho alternativo. Ao passar pela Associação de Moradores da Linha Concórdia, ele perdeu o controle da direção, o caminhão saiu da pista e desceu a ribanceira de um riacho ali existente. Após colidir contra árvores e atravessar o riacho, acabou tombando e Everton da Costa Santos ficou preso às ferragens, morrendo no local. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para socorrer o motorista, porém, apenas constataram a morte do motorista. Cogitou-se que a provável causa do acidente foi a perda de freios do caminhão.
O Paraná registrou no primeiro semestre de 2025 um caso de estupro a cada 1 hora e 24 minutos, que se passaram em média. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e apontam que 3.100 ocorrências desse tipo foram contabilizadas entre janeiro e julho. Apesar do número expressivo, houve também uma queda significativa nos casos nos 6 primeiros meses do ano de 18%. Em 2024, no mesmo período, haviam sido registrados 3.814 casos de estupro. Segundo a CESP, resultado reflete investimento da pasta em medidas que consolidam políticas preventivas e de enfrentamento à violência contra a mulher. No geral, os crimes contra a dignidade sexual registraram queda de 11,54%, passando de 6.670 ocorrências em 2024 para 5.900 em 2025. Os feminicídios também caíram, uma redução de 2%, de 49 para 48 casos. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou menos 1,08%. O dólar para compra, R$ 5,540. Dólar para venda, R$ 5,541.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 1º de agosto. E ontem foi realizada audiência pública para que a população tivesse oportunidade de se manifestar sobre a proposta de revitalização da Avenida Maripá. Qual foi o resultado, César Heck? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, a população de Marechal Rondon, de fato, compareceu em peso a essa audiência pública que foi realizada ontem à noite no auditório da Simacar. O objetivo é discutir o projeto de revitalização da Avenida Maripá, do trecho compreendido entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Ceará. Diversas autoridades estiveram presentes, como o vice-prefeito Vanderlei Sauer, vereador-presidente Valdir Saxer, demais vereadores, secretários municipais, representantes de entidades, empresários e a comunidade em geral. O encontro foi organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, comandada por Anderson Bento Maria, que inicialmente apresentou a equipe técnica responsável pela elaboração dos projetos. Em seguida, as plantas foram expostas em detalhes, incluindo a reestruturação viária e as propostas de paisagismo e arborização. Um dos pontos abordados foi a necessidade de retirada de árvores antigas, respaldada por laudos técnicos que apontam risco ou comprometimento dessas espécies. A proposta também prevê o plantio de novas árvores ao longo do trecho. Após a apresentação técnica, o público presente teve a oportunidade de manifestar opiniões e apresentar sugestões que foram registradas e serão analisadas pelas equipes responsáveis. Ao final, foi realizada uma votação. A ampla maioria dos presentes levantou as mãos em apoio à execução do projeto, incluindo a retirada das árvores, conforme previsto nos projetos, e também em laudo técnico consolidado de avaliação de indivíduos arbóreos urbanos na Avenida Maripá. Com aprovação popular, a Prefeitura dará sequência aos trâmites para viabilizar a execução da obra no menor prazo possível.
O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social está realizando uma pesquisa inédita para identificar o perfil socioeconômico dos paranaenses. Chamada de Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná, trabalho envolve realização de pesquisas por entrevistadores credenciados pelo IPARDES em 60 mil domicílios de todas as regiões do estado. Por meio dela, serão geradas estatísticas que identifiquem o perfil das famílias paranaenses com indicadores sobre as condições de moradia, trabalho, renda, nível de escolaridade, hábitos e condições alimentares. Em Marechal Cândido Rondon, essa pesquisa do IPARDES é coordenada por Paola Ribeiro de Oliveira.
A pesquisa por amostra de domicílios é como se fosse o nosso censo aqui do Paraná. O IBGE Nacional, ele só coleta 20 mil pesquisas aqui no Paraná. Esse nosso projeto está chegando a 60 mil pesquisas, para a gente ter uma noção muito melhor, maior e mais profunda da nossa população. Já passamos por 360 cidades, esse projeto está acontecendo desde março pelo Paraná inteiro, nós estamos em mais de 60 pesquisadores por todo o Paraná, fazendo esse trabalho aí para melhoria de vida da população.
Como está sendo a andança aqui em Marechal Rondon, na cidade, e qual etapa a seguir, que é o interior?
Então, enfrentei algumas dificuldades aqui na cidade, por conta que eu cheguei na cidade semana passada e por causa das festividades da cidade, a prefeitura não conseguia me disponibilizar naquele momento um carro oficial para estar me acompanhando, né, para fazer as visitas. Só que eu tenho um prazo para entregar, que é terça-feira. Então, eu peguei um carro particular para estar fazendo comigo essas visitas. E isso gerou desconfianças em algumas pessoas, um medo, a gente entende esse acúmulo, sabe? Teve algumas conversas em alguns grupos falando que se tratava de um golpe, de uma fraude. E não, gente, não se trata. Em toda residência que eu paro, eu entrego o flyer do projeto. Lá a pessoa tem acesso ao endereço da internet, onde ela entra no site do governo do estado, oficial, onde fala tudo sobre a pesquisa, quais cidades foram passadas, onde estão passando. Tem a aba dos entrevistadores cadastrados. Lá tem o meu foto, meu nome, meus dados, por onde eu estou passando no momento. justamente para tirar qualquer tipo de dúvida da população.
Quais são os dados que estão sendo levantados, Paula?
Eu pergunto no que consiste a pesquisa. Eu pergunto se a casa da pessoa é própria ou alugada, de onde vem sua água, de onde vem sua luz, para onde vai ser o esgoto, para onde vai ser o lixo, com que a pessoa cozinha. Perguntamos sobre os moradores do domicílio, né? Quantas pessoas são, a gente pergunta só o primeiro nome, não vai RG, não vai CPF, tá, gente? Não vai nenhum dado desse, que para nós não é pertinente esse tipo de dado. Pergunta sexo, idade, até quando que estudaram, se trabalham. E perguntamos sobre a renda, gente. A parte da renda é só para ver o quanto o nosso PIB subiu, como está a nossa ascensão de classificação social aqui no nosso estado, até para ter comparativo com outros estados do Brasil. Isso é para ver a evolução do estado, como que está correndo a partir do último IBGE que teve em 2022, que foi o nacional.
Após esse trabalho, o que o IPARDES pretende com base naquilo que for levantado?
Então, o refino desses dados vai ser usado para melhoria de vida da população, para obras sociais, principalmente voltadas à alimentação. Que a última parte da pesquisa a gente pergunta sobre a alimentação das pessoas. Se tiveram dificuldades em conseguir alimentos nos últimos 3 meses e como que está a qualidade da alimentação das pessoas durante a última semana. Se comeu arroz, se comeu feijão, se comeu batata, se comeu mandioca, se comeu processado, comida industrializada, refrigerantes, doces. Para ver também qual que é a qualidade, porque às vezes a pessoa não está passando fome, mas só está se alimentando com porcaria. E isso também não é legal para ninguém. Então, vai nortear obras sociais voltadas para alimentação e também socioeconômicas. Poder vendo que cidades que têm mais probabilidades, quando vir uma multinacional querer se inserir no Paraná, esses dados também são utilizados para isso, para obras de infraestruturas, ver que cidades que têm tratamento de esgoto, que não tem, onde tem Copel, onde tem Cercara, onde não tem. Todos esses dados são utilizados para a melhoria de vida da população.
As inscrições para as categorias tradicionais do concurso Agrinho, promovido pelo Sistema FAEP, estão abertas até às 14 horas do dia 11 de agosto. Ao todo, são 8 modalidades com prazo em vigor, cada uma com um regulamento específico. Quais são estas modalidades, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. Além do concurso Agrinho tradicional, o programa conta com outras categorias, promovidas em parceria com o governo estadual, com prazo em aberto. Robótica, rede pública de ensino, programação, rede pública de ensino, relatório de pesquisa, colégio agrícola. A festa de premiação está marcada para o dia 20 de outubro no Expo Trade Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Com o tema Festejando a Conexão Campo-Cidade, a edição desse ano tem um sabor especial, já que o programa Agrinho completa 30 anos de criação. O tradicional concurso Agrinho mantém o formato dos anos anteriores, com inscrições online. Os trabalhos devem ser enviados pelos professores por meio do sistema disponível no regulamento. No momento da inscrição, é necessário encaminhar um formulário assinado pela direção da instituição de ensino em formato PDF. Os prêmios estão discriminados no regulamento de cada categoria, incluindo smartphones, tablets, notebooks, projetores multimídia e automóveis. Nesta edição serão 3 automóveis zero quilômetro destinados aos 3 primeiros lugares da categoria Experiência Pedagógica. O evento de encerramento da 30ª edição do programa Agrinho reunirá cerca de 4 mil pessoas, incluindo alunos, pais, professores, diretores, representantes da comunidade escolar e autoridades de todas as regiões do Paraná.
E a exclusão do setor de pescados brasileiros da lista de exceções ao tarifaço dos Estados Unidos, oficializado pelo presidente Donald Trump, na quarta-feira passada, levou à suspensão temporária das exportações de tilápia pela Cevale, maior cooperativa do setor no Paraná. O assunto também é detalhado por Gladstone Pacheco.
A confirmação da taxação para a piscicultura acendeu alerta entre produtores e novos mercados estão sendo procurados pela cooperativa. Segundo Reni Girardi, diretor industrial da Cevale, com as novas taxações, a exportação de pescado para os Estados Unidos fica completamente inviável. A cooperativa não pode arcar com essas tarifas. Ela vai absorver esse impacto dentro dela própria e tentar não prejudicar os produtores. A decisão dos Estados Unidos afeta diretamente o Paraná, uma vez que 97% da tilápia exportada pelo estado vai para os Estados Unidos, segundo o levantamento da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. A cadeia é composta majoritariamente por produtores familiares e, segundo o setor, ainda está em fase de consolidação. De acordo com Edmilson Zabot, presidente da Comissão Técnica de Aquicultura da FAEP e do Sindicato Rural de Palotina, é uma atividade com forte presença da agricultura familiar e altamente endividada. Segundo ele, muitos produtores buscaram financiamento para adaptar suas propriedades às exigências sanitárias, técnicas e trabalhistas. A Cevale informou que possui 20 containers de tilápia a caminho dos Estados Unidos. Conforme a regra oficializada por Trump, produtos que chegarem ao país até o dia 5 de agosto não serão taxados. A partir do dia seguinte, porém, os peixes estarão sujeitos a uma tarifa adicional de 40%, somada à já existente de 10%. Segundo Fábio Mesadre, técnico do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, mesmo antes da oficialização por Trump, a interrupção dos abates já causava prejuízos. Ele calcula que pelo menos 15 toneladas de pescado deixaram de ser abatidas por dia em uma das principais cooperativas, o que representa uma perda de cerca de 4 milhões de reais em um curto período. Dados da FAEP mostram que, em 2024, os Estados Unidos foram destino de 89% das exportações brasileiras de piscicultura, totalizando US$ 52.300.000.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E o assunto é a competição de futsal mais tradicional do oeste do Paraná. Ontem tivemos mais um jogo pelas quartas de final do Troféu Difusora Guilherme Reisen. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa quinta-feira, no ginásio Luiz Lourenço da Cruz, em São José das Palmeiras, a equipe da casa perdeu para Quatro Pontes no primeiro jogo das quartas de final do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Um primeiro tempo totalmente dominado pela agremiação Quatro Pontense. Todas as ações ofensivas eram dos visitantes. Logo com 4 minutos de bola rolando, Tio Zé abriu o marcador para 4 pontos e faltando 3 minutos para terminar a primeira etapa, Cabucá ampliou no marcador. Um segundo tempo diferente do primeiro, João Marcos, onde São José das Palmeiras esboçou uma forte reação, inclusive com 1 minuto de bola rolando, Messi marcou o gol da equipe da casa. Na sequência, o jogo foi de muita intensidade. Ambas as equipes chegavam, mas principalmente São José, que parava nas boas intervenções do goleiro Niltinho de 4 pontos. Faltando 5 minutos para terminar o jogo, paraguaio conseguiu o terceiro de 4 pontos e a vitória foi carimbada, faltando 1 minuto para terminar com o Du, marcando o quarto da agremiação 4 pontense. Fim de jogo, São José 1-4 para 4 pontos. Com a vitória, 4 pontos joga pelo empate no confronto de volta para avançar à semifinal do Troféu Difusora. Por sua vez, São José das Palmeiras, João Marcos, vai ter que vencer por qualquer placar o confronto de volta e também vencer na prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, a classificação à semifinal fica por 4 pontos por ter feito a melhor campanha na primeira fase. Lembrando que o Troféu Difusora tem sequência na semana que vem. Na quarta-feira, confronto de ida das quartas de final. Assis Chateaubriand em Nova Santa Rosa em Assis Chateaubriand. E na quinta-feira, em Maripá, a equipe da casa recebe Entre Rios do Oeste.
E ainda falando em mata-mata, a Copa do Brasil teve 2 jogos ontem, Guilherme.
É isso, João Marcos. 2 jogos nessa quinta-feira encerraram os confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Morumbi, o São Paulo largou em vantagem. Venceu o Atlético Paranaense por 2-1, gols de Pablo Maia e Ferreirinha. Viveiros descontou para o Atlético Paranaense no finalzinho. Com o resultado, São Paulo precisa somente de um empate no jogo de volta para se classificar às quartas de final. Se o Atlético Paranaense ganhar por 1 gol de diferença em casa, a vaga será decidida nos pênaltis. Já o triunfo por 2 ou mais gols leva o Furacão à próxima fase da Copa do Brasil. No Maracanã, João Marcos, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 1-0. Agora, o time de Cuca joga por um empate em casa, em Belo Horizonte, para se classificar. Já o time de Felipe Luiz terá que vencer por 2 gols de diferença para avançar. Caso vença por 1, a decisão será nos pênaltis. Lembrando que os jogos de volta na Copa do Brasil ocorrem na semana que vem.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado financeiro.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos está sendo comercializada em R$ 116. O milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, primeiro mês de agosto. Superintendente do DENIT no Paraná destaca melhorias de rodovias na região lindeira. Informações com Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no Paraná, Hélio Gomes da Silva Júnior, destacou a importância estratégica da região lindeira, especialmente Marechal Cândido Rondon, tanto na circulação de riquezas quanto no fortalecimento do turismo. Em entrevista à Rádio Difusora do Paraná, por ocasião da Expo Rondon, ele ressaltou a necessidade de investimentos e melhorias na infraestrutura da região. Segundo Hélio, o DENIT está comprometido com a execução de programas de manutenção na área, mesmo diante das críticas sobre o atual estado das rodovias.
É uma região que requer muita atenção. Circula muita riqueza, circulam muitas pessoas, né? É um caminho também ao turismo de Foz do Iguaçu, né? Podemos dizer assim, Guaíra. Então, nós temos programas de manutenção. Confesso para você que eu gostaria de melhorar isso. É um ponto que eu gostaria de melhorar bastante. A gente recebe certas críticas, porém, nós somos diretamente ligados, ao orçamento que nos é estabelecido. Para vocês terem ideia, nós estamos recebendo agora no mês de... Vamos considerar que já estamos quase em agosto, né? Quase agosto. Nós estamos recebendo o orçamento do ano de 2025. Então, nós teremos condições de fazer melhorias e nós temos equipes. Temos equipes que estão se mantendo sempre para atender a população na medida do possível, na melhor medida do possível.
Jorge, o ecoponto aqui de Marechal Cândido Rondon voltou para o seu lugar original, é isso?
Sim, João Marcos. Voltou a funcionar no Parque de Exposições. O ecoponto é de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Rondon. Durante a Expo Rondon 2025, o espaço foi temporariamente transferido para as antigas instalações da ACAM, Associação de Catadores e Amigos da Natureza. Com o encerramento do evento, o serviço retorna ao seu local habitual. O secretário Marcel Escher lembra que o ecoponto recebe materiais como papel, papelão, plástico, vidro, madeira, entulhos de construção, ferro, sofás, eletrônicos, eletrodomésticos, galhos, folhas e grama. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 19h. Aos sábados, das 7h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h da tarde.
Jorge Bahia, e hoje é o último dia para quem quiser aderir ao Refis aqui em Marechal Rondon?
Isso mesmo, João Marcos. Termina nesta sexta-feira o prazo para os interessados em aderir ao programa. A orientação é para que eles compareçam à divisão de tributação do Departamento de Arrecadação e Gestão de Créditos, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, na Prefeitura, onde receberão as orientações necessárias para formalizar a adesão. A proposta objetiva é facilitar a regularização de débitos com o Fisco Municipal, oferecendo condições especiais de pagamento aos contribuintes inadimplentes. O Refis 2025 abrange créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, vencidos até 30 de abril de 2025. Entre os benefícios, descontos de 50 até 100% sobre juros e multas de mora, de acordo com a modalidade de pagamento escolhida, possibilidade de parcelamento de até 60 vezes, com redução proporcional dos encargos, e utilização de valores bloqueados judicialmente ou penhorados como forma de amortização do débito, conforme prevê o artigo 2, inciso 1º da lei que institui o programa. Mais informações podem ser obtidas diretamente com a divisão de tributação pelo telefone ou pelo WhatsApp 45-3284-8832 ou ainda pelos canais oficiais da Prefeitura.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias deste 1º de agosto, sexta-feira. Secretaria de Saúde de Mercedes aderiu à caderneta de saúde da pessoa idosa, material do Ministério da Saúde, que passa a ser exigido em todos os atendimentos realizados nas unidades de saúde do município. Documento reúne dados pessoais, condições de saúde, histórico médico, vacinação, uso de medicamentos e hábitos de vida, permitindo um acompanhamento mais completo, individualizado e eficaz. Todos os idosos do município receberão a caderneta. Quem ainda não recebeu será atendido pelo agente de saúde da área. A orientação é que ela seja levada em todas as consultas e atendimentos, como farmácia, consultas médicas, vacinação e dentista. Além de facilitar o trabalho das equipes, caderneta também orienta sobre autocuidado e informa os direitos da pessoa idosa, promovendo um envelhecimento mais saudável e com mais qualidade de vida. O Deral divulgou nova projeção para a segunda safra paranaense de milho. Projeção agora é de 17 milhões de toneladas ou mais, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, as projeções são boas, João. O boletim Previsão Subjetiva de Safra, divulgado ontem, quinta-feira, pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, diz que o avanço da colheita da segunda safra de milho no Paraná está confirmando a perspectiva de uma produção recorde, agora estabelecida em pouco mais de 17 milhões de toneladas. Mantendo-se essa previsão, ela será superior, inclusive, à estimativa inicial, que era de 16 milhões e 800 mil toneladas. Até agora, foram colhidos cerca de 64% dos 2 milhões 770 mil hectares plantados no Paraná. A primeira safra, que já está toda colhida, rendeu pouco mais de 3 milhões de toneladas, o que elevaria o volume estadual de milho na safra 2024-2025 a superar, neste momento, 20 milhões de toneladas. Conforme o analista da cultura no departamento do DERAL, o Edmar Gervásio, isso se deve um pouco pelo ajuste da área, ainda que mínimo, mas o principal fator é que as áreas que foram colhidas, que não sofreram tanto o impacto do clima, tiveram produtividade bastante acima do esperado este ano. Gervásio estima que cerca de 30% que restam para serem colhidos no Paraná, particularmente na região norte do estado, podem ter produtividade menor, mas não capaz de reverter de forma decisiva o quadro previsto. Aqui na região de Marechal Cândido Rondon, conforme o agrônomo Sérgio Mengarda, vice-presidente do Sindicato Rural, a colheita está praticamente concluída e é hora de o produtor começar a tomar medidas necessárias de manejo para o início do plantio da safra de soja verão.
A colheita do milho safrinha 2025 está praticamente finalizada, poucas áreas remanescentes ainda, apenas aquelas propriedades que tiveram um plantio um pouco mais tardio. Como já citado em outras ocasiões, alguns produtores tiveram resultados extremamente satisfatórios, já outros não tiveram tanta sorte e possivelmente o custo de produção da safrinha 2025 esteja muito próximo da média da colheita ou até acima. E nesse momento os olhos já estão focados no plantio da safra de verão 2025-2026, estamos a praticamente 30 dias da finalização do vazio sanitário e, nesse momento, alguns tratos culturais já são necessários, principalmente para aquelas lavouras onde não foi possível, por um motivo ou outro, fazer uma adubação verde ou qualquer outro tipo de cobertura. As dessecação das ervas daninhas provavelmente deve iniciar já nos próximos dias. Quem tem problemas aí de altos índices, aí, principalmente de amargoso, buva, já deve fazer alguma aplicação, conversar com a equipe técnica, ver qual vai ser o manejo adotado, qual vai ser a estratégia adotada. A gente sabe que aquelas propriedades onde o milho não se desenvolveu da forma adequada devido à falta de precipitação lá no passado, as ervas daninhas, infelizmente, elas não reagem da mesma maneira, elas se desenvolvem. Então temos áreas aí onde a infestação de ervas daninhas está extremamente alta. Temos várias espécies de ervas daninhas já com resistência aos principais herbicidas. Temos a buva, temos o amargoso, o picão preto, o caruru, que está chegando na nossa região também. Então é essencial aí que os produtores, aqueles que não fizeram cobertura verde, né, que não conseguiram fazer por algum motivo a cobertura verde, fiquem atentos a essas ervas e sempre conversem com a equipe técnica para escolher a melhor estratégia para que chegamos lá no início de setembro e, se Deus quiser, se as condições climáticas aí forem extremamente favoráveis, porque a gente possa iniciar o plantio assim que terminar o vigor, no caso do vazio sanitário, né, a gente já possa iniciar o plantio aí da próxima safra.
Lembrando ainda que a safra brasileira de milho também tende a ser recorde este ano, com 132 milhões de toneladas, conforme estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento. Em relação ao trigo, a previsão subjetiva divulgada ontem aponta uma área semeada de 833 mil hectares, com uma produção esperada de 2.610.000 toneladas. Esse volume representa um pequeno reajuste em relação aos 2.680.000 previstos em junho. O Deral vai divulgar, em 28 de agosto, a primeira estimativa da safra 2025-2026.